são Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Horas, 4 minutos na Bahia, 6:04. Hoje é quinta-feira, quintou na Gabriela FM. A gente chega para mais uma edição da Metralhadora da Informação. Um oferecimento todo especial para Moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de supermercados, Ecologia Praia, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e Contim Tintas. Vamos juntinhos até às 8 aqui, ó, com muita informação, prestação de serviço e a sua participação. Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita e você participa do nosso programa 739-88-29-1029. Manda sua mensagem, chama o Tropa de Elite no Zap Zap 739-88-29-1029. Do meu lado tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Tá na expectativa porque hoje ele vai partir pro Rio de Janeiro, rapaz. Vai com a turma boa de Ilhéus acompanhar o jogo do Vasco da Gama. Malas prontas, ele, repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santo. Chegando para dar bom dia para todo mundo, com o rádio ligado nos quatro cantos da região sul do estado. Nosso muito obrigado. Muito obrigado a vocês aí, gigantes da colina. É, partimos hoje, Rio de Janeiro, e vamos, né, dar o apoio ao Vasco da Gama,
O Rio de Janeiro continua lindo. Agora, mesmo com aquelas cenas de ontem, né, seu repórter? Você lá no viu, Recreio dos Bandeirantes, que absurdo aquilo ali.
No nosso recreio.
Recreio dos Bandeirantes.
Quase, rapaz, atingiu a praia e a Pedra da Macumba.
É, imagina só, rapaz, pertinho ali da Pedra da Macumba, mas é uma cena que a gente lamenta, né? O pessoal vem de fora, vem aproveitar um jogo e aí faz aquele desastre, né?
Resultado.
Roubo, destruição, né? Prisões. Vandalismo, prisões.
E não assistiram o jogo, estão presos ainda.
Responder
a bronca, viu?
Responder a
bronca. Os uruguaios.
É, uruguaios.
Chegaram aprontando no Rio de Janeiro.
É, quase parecido com Los Hermanos.
A torcida do Vasco vai na paz, Vamos ficar na Lapa, Copacabana, vamos curtir o Maracanã, vamos ver o Flamengo perdendo Juventude. Não,
pare com isso.
E por aí vai, viu, Scarpe?
Você já vai com esse pensamento de ver o Flamengo perder?
É, rapaz, eu não sou Flamengo.
Não, mas
eu só tenho um jogo que eu...
Sim.
É, você sabe qual é o
jogo.
Você
pode ver o Vasco perder.
Flamengo, Bahia e...
Você pode ver o
Flamengo.
Você pode ver o seu Vasco perder também.
Não.
Ah, você vem
tá
pra cá
fora.
Dizer, você vem pra cá dizer que o Flamengo vai
Flamengo,
perder.
Os flamenguistas viajaram.
Sim.
Foram pro Rio de Janeiro e receberam o Sapeca Yaya 2-0 do Fluminense do meu amigo Thales Lavigne e do meu amigo Libério Menezes.
Vamos deixar quieto esse negócio dos times.
Você
aí, das torcidas.
Você é tendencioso, né?
Não.
Você é tendencioso.
Daqui a pouquinho...
Você pende pro Bahia, na Bahia...
O Edenildo Braga.
Pende pro Flamengo no Rio de Janeiro.
O Edenildo Braga vai estar trazendo mais informações aí do futebol. Deixa pro Edenildo Braga falar de futebol e a galera do Gabriela Esportiva. Nossa equipe já escalada. Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José e ainda Edenildo Braga no Bola Dentro, aqui na Metralhadora da Informação. 6:08. Como é que vai ficar o tempo para hoje? Aqui a gente já tem uma vista privilegiada nesse estúdio 3D da Gabriela FM. E a gente já vê o Astro Rei no céu iluminando, aquecendo a nossa querida Ilhéus, a nossa região sul do estado da Bahia. Vamos lá, painel digital, agência Clima Tempo. Confere.
E a temperatura.
De acordo com a agência Clima Tempo, nesse exato momento, termômetros marcando aqui na Avenida Itabuna 23 graus. O clima está gostoso, apenas 10% é a probabilidade de chuva para hoje. Poucas nuvens no céu aqui da nossa Ilhéu, seu repórter. E assim, em nossa região sul do estado. Primavera, né? Primavera, depois da primavera chega o nosso querido verão. E o verão promete aí, viu? Bom, vamos às manchetes que serão destaques a partir de agora, aqui na metralhadora da informação, até às 8 na Gabriela FM.
E justiça determina instauração imediata de CPI da saúde em Vitória da Conquista. Detalhes aqui no Tropa.
Olha, detalhes do acidente de ontem que vitimou o ilhéense. Detalhes exclusivos que o Tropa de Elite obteve as informações e a gente vai estar passando para você. Ele era trabalhador daquela obra, né, da Fiol, com parque de operações na cidade do Sul. O que é que tem mais ainda, seu repórter?
Sintepave Bahia. O Sintepave é o sindicato dos trabalhadores da construção pesada e montagem industrial do estado da Bahia. Denuncia abusos psicológicos aos trabalhadores da ferrovia em Uruçuca.
Adolescente apreendido com 600 tubos de lança-perfume.
Olha, ação rápida da Petro 70, da Companhia 70, no bairro do Pontal. Quer dizer, a Petro 70, ela teve que ultrapassar, porque ela é 69, mas 70 foi na captura, na busca. Resultado, recuperou um veículo roubado e prisão do elemento suspeito.
Primeira reunião pós-eleitoral lança o projeto de empoderamento feminino em Ilhéus.
Encontrado morto dentro de canoa no terminal pesqueiro de Ilhéus, possibilidade de morte natural.
Essas e outras você confere a partir de agora, além, é claro, dos bastidores da política. A movimentação do plantão policial e a sua participação ao vivo. Eu vou comentar também sobre alguns trechos da sessão de ontem da Câmara de Vereadores. Parabéns ao posicionamento do vereador Augustão, do PDT. E eu queria, inclusive, pedir ao presidente da Associação dos Cabaneiros, nosso querido Jorge Saci, para emitir uma nota de repúdio ao posicionamento do vereador Aldemir Almeida. Vereador foi infeliz no comentário. As barracas têm que ser demolidas, sim, porque tem que respeitar o plano diretor. Que plano diretor é esse, vereador? Que plano diretor é esse? Eu queria chamar a atenção aí do presidente para fazer essa nota.
Se o vereador se posicionou assim, ele foi infeliz.
É. Que plano diretor é esse, seu repórter? Demolição das cabanas? Não. Tem que sentar com os cabaneiros, tem que repensar esse projeto. São 29 cabanas, tem que reduzir, bota 20, se for 15, indenizar. Agora fazer um projeto pensado, discutido com quem vivencia, quem está ali no dia a dia. As cabanas da Praia do Milionário é um patrimônio da nossa Ilhéus, faz parte da história de Ilhéus e a gente precisa repensar aquilo ali. E o prefeito Valderico Júnior já se colocou à disposição, inclusive estará se reunindo com os cabaneiros para discutir e repensar aquele projeto.
Você imagina o espaço físico de uma cabana super reduzido, como foi o caso que nós adentramos na cabana Palmito. O cara disse, olha, o tamanho da minha cozinha é o tamanho da cabana. O espaço daquele é que aconchega tudo, todos os vários outros espaços.
Não dá para ser
das demais jeito. Cabanas.
Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aqui no nosso programa. Tamo no ar, hein? Tá todo mundo ligado. Você que tá acompanhando a gente pelo aplicativo, bom dia, muito obrigado. Você que vai dando carona pra gente, você deixando o plantão agora, hora de descanso, né? Tá chegando agora para trabalhar. Bom trabalho, bom dia!
Bom dia! Bom dia! Gabriela FM! Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho, senta!
Bom dia, bom dia! A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:13. 6:13. Olha, prestem atenção do que vou falar, o que aconteceu e que está acontecendo na cidade de Vitória da Conquista.
Você foi pra longe,
rapaz. É só subir a ladeira do Marçal.
Você foi pra longe.
Eu tô falando da questão da saúde, Scarpita. Eu vou falar agora. Após meses de embates políticos e jurídicos, o juízo da primeira vara da Fazenda Pública de Vitória da Conquista determinou que o presidente da Câmara de Vereadores de Conquista, Hermínio Oliveira, que é do PP, ele instaure imediatamente a CPI da Saúde. Então esse processo judicial foi movido, pois a CPI estava emperrada na Casa do Povo, descumprindo o que prevê o regimento interno, e aí o requerimento para a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito foi protocolado pelos vereadores. Os vereadores chegaram com o objetivo de investigar supostas irregularidades na Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista, especificamente relacionadas a denúncias de superfaturamento e fraudes em contratos para aquisição de testes de Covid-19. A sentença foi publicada no último dia 10 de outubro, dá um prazo de até 5 dias úteis para a instalação da CPI, sob pena de multa diária de R$ 20 mil, R$ 20 mil diário a multa, podendo chegar ao valor total de R$ 200 mil. Então, lá em Vitória da Conquista, a CPI foi instalada, aí ó, chegando, né? Foi protocolado no último dia 9 de maio, o protocolo, o pedido de instalação da CPI da Saúde por 8 vereadores, mais de um terço dos membros da Câmara de Vereadores, para investigação, elucidação e fiscalização de possível omissão da prefeita municipal e as suas possíveis consequências, sobretudo no que tange à ocorrência de possíveis fraudes, superfaturamento de preços em licitações e contratos da gestão da ex-secretária de saúde lá em Vitória da Conquista. Operação Polícia Federal, que investiga possíveis desvios de verbas durante o período da pandemia.
Traquinaram muito, né? Traquinaram
com o dinheiro do povo. Meteram a mão, tem muita gente ficando rico, muita gente enriquecendo.
Muita gente
pensando
traquina,
que a gente é besta.
Muita gente traquina, somos traquinas, né? Onde tá o dinheiro, senhor? O gato comeu, ninguém
gato
viu.
Comeu. Olha, Scarpita, eu quero mandar um abraço hoje para o Alberto. Ele é aniversariante do dia. Alberto, ele é da rua Bento Berilo, na farmácia do saudoso Cabral. Lembra do Cabral? Saudoso Cabral, que morreu no tempo da Covid. Então, Alberto, da farmácia do saudoso Cabral, aniversariante do dia de hoje.
Parabéns.
E ouvinte do programa Tropa de Elite todos os dias. Alberto, um abraço para você, parabéns e fica com Deus e tenha um bom dia.
Valeu. Olha, amanhã estaremos entrevistando a psicóloga infanto-juvenil, a Thaisa Badaró. A Thaisa Badaró estará conosco amanhã numa entrevista muito legal. Então atenção você aí, que vê seu filho, sua filha o tempo todo no celular, né? E aí? Amanhã vai ser uma entrevista muito legal e interessante, viu? A psicóloga infanto-juvenil Thaisa Badaró estará conosco aqui a partir das 7 horas. Vamos trazer o primeiro giro regional, Matheus Santos trazendo informações junto ao prefeito Moacir Leite Júnior, percorrendo as ruas da cidade do Suca, visitando as obras, cobrando, fiscalizando. Conta tudo pra gente aí. Primeiro giro chegando.
Interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia, Matheus Santos. Conta pra gente aí, rapaz. Primeiro giro no ar, bom dia você.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, simplesmente quinta-feira, dia 24 de outubro, com uma semana, passou depressa, né? E eu venho chegando com informações para nossa região e também para nossa Uruçuca. Globo grava reality show em Itacaré. Débora Seco celebra conexão profunda com o destino. A atriz Débora Seco está de volta a Itacaré, um dos destinos mais paradisíacos do Brasil. Receber grandes nomes como Débora é um orgulho para a cidade de Itacaré, que continua se consolidando como um destino completo para quem deseja vivenciar o melhor da natureza, cultura e hospitalidade. Mas o que nos chama mais atenção nessa matéria, meu caro Robertinho Scarpito e Marinho Santos, é o comentário que se tem nessa matéria, que se diz assim: a conexão pode até ser com Itacaré, mas as fotos são em Serra Grande. Então esse paradisíaco aí, essa paisagem fantástica aí com a Débora Seco, é na nossa queridinha do Sul, é o nosso distrito de Serra Grande, tá bom? Agora vamos falar aqui de Uruçuca. Olha só, ontem o prefeito Moacir Leite Júnior estava nas ruas de Uruçuca, junto com a equipe da Secretaria de Infraestrutura do município, que segue dando continuidade às reformas, e desta vez foi na Praça Oswaldo de Freitas Neves, conhecida popularmente como Saída da Feira ou Saída para Serra Grande. Iniciou aí o processo de revitalização, buscando melhorias na logística e no bem-estar da comunidade de Uruçuca. É a Prefeitura de Uruçuca trabalhando e a vida do povo melhorando. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, abraçando todos os nossos ouvintes e da Zona Rural. Um abraço e
valeu.
Até amanhã.
Um abraço para você, amanhã você volta trazendo mais informações. Vamos ouvir aqui o trecho que falou o vereador Aldemir Almeida. Vamos lá.
As cabanas da Zona Sul, elas têm que ser retiradas mesmo. O plano diretor urbano da prefeitura contemplou isso, inclusive tem dinheiro para financiar. Não tirou o quê? Politicagem.
Aí, tá vendo, seu repórter? Tem que ser demolido, tem que ser retiradas. Ainda diz politicagem. O governo do estado parou a obra.
Eu tô recebendo cada bombástica.
Rapaz, que coisa é essa? Que coisa é essa? Vereador Aldemir.
Tem um que fala aqui, eu não vou dizer o nome. Ele não ganhou para vice-prefeito.
Não, aí outra coisa, Marinho Santos, pelo amor de Deus.
Quer derrubar as barracas.
Leia direito isso aí.
Imagina
o vereador Aldemir.
Olha, se ganha.
O vereador Aldemir não foi candidato a vice-prefeito, não, senhor repórter. Presta atenção aí, viu? Viu? O Aldemir Almeida foi candidato a vereador, foi reeleito, se eu não me engano, sexto mandato já, né? Desde 2004. Em 2004, o vereador Aldemir chegou à Câmara de Vereadores. São 20 anos como vereador. Esse posicionamento aí. Jorge Saci! Ô, Jorge Saci! E aí, Jorge Saci? Que situação, viu? Plano diretor, que plano diretor é esse, seu repórter? E daqui a pouco a gente vai ouvir também a fala do Augustão. O Augustão disse, como é que pode? Quer dizer, se for demolir, tem que demolir o posto. Tem que demolir o posto de gasolina a 10 passos das areias do Oceano Atlântico. Uma academia luxuosa também construída. Mas eu acredito que a natureza depois vai dar a resposta, né? A irresponsabilidade. Mas ali é uma área particular. Sim, construísse outra coisa. Agora, um posto de gasolina? Um posto de gasolina à beira-mar? Meu Deus do céu. Onde estão as autoridades ambientais? Quem assinou essa licença ambiental, seu repórter? São questionamentos que a gente fica. Infelizmente, eu não vejo um posicionamento dos fiscais do povo, os representantes do povo, cobrarem quem assinou. Eu teria o maior prazer de divulgar aqui no programa quem assinou aquela licença.
Foi um festival de licenças ambientais que foram liberadas, né, no decorrer do mandato do prefeito Mário Alexandre, que o prefeito não se ligou. Ficar assinando, liberando e as coisas acontecendo.
Lamentável, viu?
Teve muita gente que ganhou dinheiro nisso aí, viu?
Muita gente. Esse posicionamento do vereador foi infeliz. Eu acho que ali precisa-se repensar nesse projeto. Repensar, sentar com os cabaneiros, como o Valderico Júnior já se colocou e durante a entrevista aqui no programa deixou bem claro: vamos sentar, vamos ouvir os cabaneiros. Antes da campanha se conversou com os cabaneiros e agora, eleito prefeito, tomará posse a partir do dia 1º de janeiro, é o prefeito de Ilhéus, é a autoridade da cidade, sentar com os cabaneiros e não ter esse posicionamento de um representante do... Agora você, garçom, você cabaneiro, Tá na hora de você pegar o telefone aí, você que fez campanha pro vereador, ligar pro vereador Aldemir. Vereador, que posicionamento é esse, vereador? É lamentável. Nós estamos falando ali de empregos, de vidas, famílias que sobrevivem daquilo ali. Quantos empregos são gerados? Alô, Nossa Senhora da Vitória! Olha aí, já pensou? A maior mão de obra dali, das cabanas, vem justamente do bairro Nossa Senhora da Vitória, do Sol e Mar, da zona sul da cidade de Leão.
Agora você imagine se os cabaneiros, eles não entrassem com mandado de segurança, peitassem a prefeitura e essa questão da derrubada das cabanas. Porque,
pra derrubar a cabana tem que fazer plena, como o Augustão falou.
Em plena alta estação, verãozão chegando aí, o sol quente e as cabanas derrubadas em Ilhéus. E agora? Aí o grupo do prefeito perde a eleição, como é que ficam os cabaneiros? Como fica os prestadores de serviços que trabalham ali na Praia do Sul?
Isso aconteceu na sessão de ontem. Agora, ouçam o que falou o vereador Augustão. O vereador Augustão sai da campanha, perdeu, né? A democracia a gente precisa aceitar. A gente, quando entra numa campanha, a gente tem que entrar preparado para o resultado, se for vitória ou derrota. E eu gostei do posicionamento do vereador Augustão ontem na Câmara de Vereadores em relação a esse assunto.
As obras paralisadas, mas a culpa é do governo. A parceria com o município, ela disse que cada um faz uma parte. E é de conhecimento de todos aqui nessa casa. Tire as cabanas que a gente faz a obra, não era isso? Não foi esse o acordo que foi feito? Para retirar as cabanas e o governo realmente fazer a duplicação? E aí não te retiraram as cabanas. Colocaram foi um posto de combustível. E aí, para tirar as cabanas, tem também que tirar um posto de combustível. E para tirar um posto de combustível, tem também que tirar também a academia. E quem é que vai tirar? Então, é uma cidade que cada um está cuidando do seu interesse.
Pronto, eu disse tudo, seu repórter. Cada um está cuidando do seu interesse. Que plano diretor é esse, seu repórter? Que plano diretor é esse?
Coitado dos prestadores de serviços e dos nossos amigos cabaneiros. Eu tenho poucos amigos cabaneiros, não tenho procuração para defender os cabaneiros, porque, mas defendo, nós aqui defendemos, porque quando eu sento para poder tomar minha cerveja e comer meu acarajé, meu abará, meus caranguejos, eu pago a conta. Mas a gente defende porque nós somos Ilhéus.
Eu fico triste com esse posicionamento, justamente por partir de um representante do povo, senhor repórter. Eu não estou pegando no pé do vereador Aldemir, não.
Não, você está falando a verdade.
É um representante do povo.
E quem fala a verdade não merece castigo.
Ele é um representante do povo, senhor repórter. Não. Eu espero um posicionamento da Associação dos Cabaneiros. Jorge Saci, até às 8 horas, o espaço está aberto aqui. O nosso WhatsApp 739-8829-1029, que se manifeste a Associação dos Cabaneiros. São 6h26 na Bahia, 6h26. Vamos dar moral para quem dá moral para a gente, seu repórter.
Aqui o povo fala.
Olha, Bete lá do Sol e Mar já tá dando um bom dia. A frase de hoje é essa: que a paz do Senhor Jesus entre e fique em seu lar. E que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre sua vida, sua família e a todos que vocês amam. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha, bom dia, família Gabriela FM, Robertinho Scarpita. Você e Eri não foram eleitos aqui porque não compraram votos. Não se compra, né? Aí, ó, Banco do Pedro, rapaz, é um caso sério, viu? Tá certo você, viu? Não vou revelar seu nome não aqui, mas Banco do Pedro, que tem de compra de voto. Aí o distrito fica esquecido, né? E, infelizmente, sem voz.
Os valores, rapaz, de 100, 150 reais a 200 reais por um voto.
Morador aqui de Banco do Pedro, tá aqui dizendo, olha, Descapita, você e Eri estiveram aqui, reuniu com a gente e vocês não compraram votos. Os votos não se compra, se conquista, né? Isso, com certeza. Infelizmente, a turma que vende o voto sofre aí. Damiana Oliveira, comunidade São Roque. Ó, Damiana, bom dia, obrigado pelo carinho. Eliane, lá do Couto, bom dia, meus amigos do Tropa de Elite, que Deus abençoe vocês sempre. Manda alô aí pra Valmirando, lá no Sítio Bom Jesus. Obrigado, ele não perde o programa Tropa de Elite. Marcos Teles, bom dia, Nelson Costa passando para deixar aí um dia abençoado, né, para todos ligados no Tropa de Elite. Marrom de Ilhéus, Marrom tá aqui, olha, parabéns pelo vereador Augustão, que mesmo, né, aos 44 minutos do segundo tempo, final de mandato, continua defendendo Ilhéus e o nosso povo, inclusive de políticos sem compromisso. Marrom falou tudo aqui, viu, Marrom? Um abraço pra você. Sônia! Sônia Maria do Residencial Rio Cachoeira tá ligado com a gente. Bom dia, Sônia. Obrigado pelo carinho. É, Ciso Boy. Ciso Boy tá aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Se tirar as barracas, tem que tirar a academia, né? Tem que tirar... E o empreendimento do vereador, né, também, rapaz. O vereador, ele tá no ramo imobiliário, né, seu repórter? Então, é como o Augustão colocou muito bem, defende os interesses. Sil, um abraço pra você, Genildo, lá do Teotônio Vilano, também tá ligado com a gente. Rosa Lima, um abraço. Carlos Ribeiro, do Malhadinho, bom dia. Bom Mário dia.
Santo, bom dia, Robertinho Escapita. Ô, Marinho Santo e Robertinho Escapita. O que é que o doutor Ademir faz por Ilhéus, que todo ano ganha, ninguém vê ele na rua fazendo campanha, ninguém vê ele fazendo nada. Ele, o tal do Gurita e aquele Nerivaldo da Conquista. O que é que esses homens fazem em Ilhéus, que todo ano ganha? É o sexto mandato de doutor Ademir e ainda fica tirando as cabanas. Ele é contra Ilhéus, né? Ele é doido, né? Eu acho que a velhice dele já tá chegando na casa do piso dele.
Rapaz,
o povo de Léo não sabe voltar não, né? Igual Itabuna não.
Olha a resposta do povo aí, viu? Bom dia, meninos. Ótima quinta-feira. Marinho Santos, uma boa viagem pra você. Robertinho Scarpita, manda alô pra minha veinha aí, ó. Maria Baixinha, é a Yara da Princesa Isabel. A mãe dela é Dona Maria, apelidada de Maria Baixinha, a veinha da Yara, viu? Cadê o palhaço Pirulito, rapaz? Pirulito, bom dia você!
Ei, moçada, cheguei, estou de volta, viu? É ele, a alegria da criançada, de todo baiano, de todo o Brasil.
É palhaço verdade.
Pirulito, junto com os Capita e Marinho Santos. Bom dia, meu filho, que maravilha falar com você nesta manhã, viu? É, Marinho Santos e Capita, ainda continua o buraco, continua... Já saiu outro buraco, continua ainda com o buraco.
Outro buraco, rapaz? Posto
médico. Ih, parece que bota água com areia, bicho, que dureza, bicho. É, e também os seus ouvintes estão ligados com você e gostam do seu programa. É, Robson Graxate, especial de Léo, a mãe dele, um abração. Também para Bigodinho, lá longe ele está ouvindo o seu programa. Também o meu amigo e sua amiga, Miriam do Coco, do Pedro II. Um abração. Já fui, meu filho, já fui. Que maravilha, bicho.
O bigodinho do Pirulito.
Aquele bigode dele.
Tá fazendo a diferença, né, senhor repórter? Bigodinho do Pirulito.
É, eu quero falar do buraco. Nós passamos um local ontem, baixa fria, eu e Scarpita, por volta do meio-dia, e o buraco continua no mesmo lugar. Secretário de Infraestrutura, Átila Dócio, prefeito Mário Alexandre, é uma cratera que tem lá. Inclusive o Átila, segundo informações, tem um apartamento lá, ou tem alguém, uma assessora dele que tem um escritório lá no local, e tá todo mundo sabendo que o Átila Dócio tem escritório aqui e não resolve o problema daqui. Então o buraco, a cratera da Baixa Fria continua. Quero agradecer a todos que estão me desejando boa viagem, minha amiga Ana, meu amigo Javali, e aos nossos ouvintes que estão se manifestando aí. Essa viagem nossa, vai todo mundo na fé de Deus, Deus nos leve e nos traga de volta.
Com certeza. Agora teve um ouvinte amigo nosso que já falou: Marinho Santos Scarpita, está preparado para o resultado?
Não? Nós vamos curtir a viagem, curtir o
Vasco.
Eu tô
falando resultado do jogo.
Nós somos torcedores do Vasco.
Você está preparado para o resultado?
Gigante da Colina vence.
Pronto, então beleza. Bom, vamos lá, giro chegando, é hora de mais informação, a região interligada com a gente. Vini Santana, tá chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia, Vini Santana, chegando com mais informações, é mais um giro regional aqui na metralhadora da informação. Muitos WhatsApp chegando aqui no nosso computador, viu? Tá dando o que falar. Vini Santana, bom dia, bom dia, bom dia, Vini! Muito bom dia, meus amigos Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o Giro Regional nessa manhã de quinta-feira, com aquele apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia, e vamos para as informações. Olha, a vice-prefeita eleita de Aurelino Leal, Lio Andrade, do PSD, recebeu esta semana em sua residência um grupo de vendedores ambulantes das cidades de Ubaitaba e Aurelino Leal, onde participaram de uma reunião marcada por importantes discussões sobre o futuro da classe. O encontro contou ainda com a presença de Robson Marques, diretor de cultura de Aurelino Leal. Durante o encontro, foram abordados desafios enfrentados pelos ambulantes, como a competição desleal com os fornecedores de outras cidades, especialmente durante eventos locais. A entrada de ambulantes de maior poder aquisitivo, que oferecem produtos a preços mais baixos, foi apontada como um problema que prejudica diretamente os comerciantes locais. Para enfrentar essa questão, Leo Andrade sugeriu a criação de um projeto de lei que restringe a participação de ambulantes de fora nos eventos de Aurelino Leal e Ubaitaba, garantindo maior proteção aos trabalhadores dessas duas cidades. Pela primeira vez, Itacaré, na Bela Costa do Cacau, receberá navios de cruzeiro de médio porte, iniciando uma nova fase de expansão turística para a cidade. No dia 1º de novembro, aproximadamente 150 passageiros desembarcarão na Praia da Concha. Em seguida, um número ainda não informado de passageiros desembarcam no dia 5 de novembro. Os navios atracam no mar e os passageiros serão transportados do navio até a praia por meio de botes. Bom, pessoal, com essas informações eu vou ficando por aqui. Passo o comando para vocês, meus amigos Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia.
Valeu,
Vini. Um abraço, meus amigos. Uma excelente quinta-feira para todos vocês. E a gente se vê amanhã.
Valeu, um abraço. Daqui a pouquinho a gente vai falar do acidente. Mais um acidente, vítima fatal na Ilhéus do Sucre. Jovem liense, trabalhador. E a gente traz informações com exclusividade aqui no nosso programa. Repórter Marinho Santos, destaque da volta.
E Sintepav Bahia denuncia abusos psicológicos aos trabalhadores na ferrovia em Uruçuca.
Vamos falar ainda, teve assembleia ontem na série Sindicacau, tentar um contato com o presidente Ulisses Abade, atualizando essas informações para você, trabalhador, hein?
Gabriela FM. Brilhe com a gente.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Vamos juntinhos até as 8. Pra você e com você no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara. Pomada especialista. Edmeira de Supermercados. É. Banco Bom Sucesso. Nova Mistura Planeta Doces. Já o Autopeças Ecologia Praia, Gustavo Vidro Elétrico Atacadão do Cimento. Olha, gente, o Sindicacau está numa luta aí da campanha salarial, né? E aí, Neceres Industrial e Comercial, fica localizado em Uruçuca. A turma chegou junto, o Sindicacau realizou uma assembleia para fechamento desse acordo, né? Esse acordo salarial. Eu estou na linha com o nosso presidente Ulisses Abade. Bom dia, presidente. Tem novidades aí para os trabalhadores, né? Os funcionários daí nas séries. Ulisses Abade, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, companheiro Robertinho Escarpita, companheiro Marinho Santos. Estivemos no dia de ontem reunidos com os trabalhadores da Inaceres, onde eles puderam avaliar e votar a proposta para fechamento do acordo. E mais uma vez, graças a Deus, tivemos êxito, né? Fechamos o acordo com ganho real, é o que mais importante, né? Então, mais uma batalha vencida, né? Numa inflação de 4,09, cuja data base é 1º de outubro, tivemos um ganho real de 1,5%, ou seja, 1,5% de ganho real. Então foi um bom avanço, uma boa vitória, fruto da união dos trabalhadores. Um grande abraço a todos e vamos à luta, companheiro. Sindicacau sempre na luta em defesa dos direitos dos trabalhadores. Um abraço, amigos.
Valeu, Ulisses Abad tá aí, né? Conquistando, tendo diálogo, seu repórter. E ontem foi a vez da Assembleia lá na Inaceres, sediada na cidade de Uruçuca. E a gente segue acompanhando aqui, trazendo essas informações. Edenildo Braga tá no ponto. Para não misturar,
Veja
não?
Bem, sim. Eu quero falar sobre o Sindicacau.
Sim.
O Sindicacau é importante, o resgate dessa nova diretoria a um sindicato importante. Aqui a gente tem os sindicatos que são importantes, que defendem os trabalhadores. A exemplo do Sindicacau, do Sintepav Bahia, que está aí lutando pelos trabalhadores, e um outro sindicato importante.
Nós temos o Sindipoc, nós temos o Sinzep, inclusive daqui a pouquinho eu vou falar das atrações da festa do servidor, a PPI, a PLB, nosso querido professor Osmar Nogueira Júnior também. Tem sindicatos aí, né, de categorias como, por exemplo, o Sinditax. Sinditax, né, que agora impulsou a nova diretoria, um grande desafio para superar aí, com essa questão dos aplicativos, essa divisão dentro da própria categoria. Acredito que em toda categoria tem essa divisão. Você foi presidente do sindicato radialista, você sabe que não dá para, né,
agradar gregos e troianos.
Associação dos Cabaneiros. Também tem associação. Tem o Sindicato dos Feirantes, tem a Associação dos Feirantes. Zé Carlos, um abraço para você aí, nosso querido Zé Carlos. Zé Carlos que mudou a cara ali do setor de peixe, mas a central de abastecimento. Inclusive, Valderico Júnior teve várias vezes na central, é um frequentador da central de abastecimento do Malhado. A gente precisa colocar aquilo ali no radar. Não tem dinheiro para fazer tudo de uma vez, não. Vamos fazer por etapas. Divide, faz um projeto, né, um projeto bacana, discutindo com quem vive o dia a dia, com os feirantes. É isso? E aí vai, faz o projeto.
Começa pelas Malvinas.
São várias, em 4, 5 etapas, 6 etapas, mas aí assegura o recurso. Vamos lá, vamos dar início à primeira etapa da reforma. Terminou aquela ali, já segura o recurso, já inicia. São ações de curto, médio e longo prazo, mas que precisam serem colocadas em prática. Não dá pra gente ficar empurrando um problema daquele com a barriga, de jeito nenhum. Vamos chamar ele, Edenildo Braga, é hora do futebol no nosso programa. Bom dia, Edenildo!
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. O Campeonato Brasileiro Série B seguiu ontem, tivemos 4 partidas. A equipe da Ponte Preta alcançou a 14ª colocação na competição ao vencer o Brusque pelo placar de 2-0. A Ponte chega aos 38 pontos, o Brusque vice-lanterna, apenas 33 pontos conquistados até aqui na competição. O Paysandu também subiu na tabela, agora é o 13º colocado com 40 pontos. A equipe venceu ontem o Curitiba pelo placar de 2-1. Curitiba, 9º lugar, 47 pontos. Na parte de baixo da tabela, o Botafogo de Ribeirão Preto perdeu em casa para o Ituano. O Botafogo é o 17º, o Ituano 18º colocado. O Operário deu um salto importante na tabela em busca do G4. Foi ao 7º lugar com 50 pontos ao vencer o América Mineiro. Confronto direto aí pela vaga Série A do ano que vem. O América estacionou aí na 8ª colocação, 49 pontos. Hoje teremos o jogo entre Sport e Guarani. Na Sul-Americana, o Cruzeiro não foi bem em casa, empatou com o Lanús, placar de 1-1, e tem que vencer a próxima partida para chegar à grande final da competição continental. Hoje jogam em São Paulo, Corinthians e Racing da Argentina. Na Libertadores da América, o Botafogo foi muito bem, obrigado. E além de estar liderando o Campeonato Brasileiro, na Libertadores, o Fogão está com um pé na final da competição. Bateu o Peñarol do Uruguai pelo placar de 5-0 no jogo realizado no seu estádio. E o Botafogo agora tem a vantagem de até perder na próxima quarta-feira para chegar à grande final da competição. Lembrando que na última terça-feira o Atlético Mineiro já havia vencido o seu rival, o River Plate, por 3-0. Pode pintar aí na Libertadores, mais uma vez, uma final brasileira. Uma vantagem, portanto, no jogo de volta para Botafogo e a equipe do Atlético Mineiro, o Atlético também que está na final da Copa do Brasil. Um jogo hoje, um jogo isolado pelo Campeonato Brasileiro Série A. O Vasco da Gama, que é o décimo colocado com 37 pontos, vai enfrentar o Cuiabá, que é o vice-lanterna até agora, somou 27 pontos na competição nacional. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira, aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Ednildo Braga, para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu, Ednildo Braga. Amanhã você volta, amanhã tem mais futebol.
Bola dentro.
E 17h tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano aqui na Gabi.
2,9. Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos no Zap Zap, são 6:51 na Bahia, 6:51, a turma tá participando, mandando áudio pra gente. Bom dia, bom dia. Olha, o Cláudio Souza tá dando bom dia pra gente lá no Paraíso do Atlântico, no Litoral Norte. Scarpita e Mario Santos, avisa pro povo aí sobre a questão da água viva. As caravelas chegaram ontem no Litoral Norte, aí ontem de tarde foi dar uma caminhada lá no Litoral Sul procurando pra ver se achava, mas não achei não, viu, seu repórter. Agora no Norte, muita água viva, né?
Vi a preocupação do Cleusmar Santos, o DJ, né?
DJ.
É ele preocupado com a questão das...
Água viva, caravelas, água viva, né?
As caravelas.
O pessoal chama tá caravelas, preocupado. Água viva. Vamos sabe, ouvir o povo.
Sabe quem tá ouvindo o Tropa de Elite em plena arena lá do bairro São Miguel?
Quem?
Tá o Gringo.
Um abraço pro Gringo.
O Tilápia fazendo redes, o Sargento Cardoso e o eletricista que tem um olho biônico, o Zé Carlos do olho biônico.
Olha aqui no nosso WhatsApp o Chico Lopes lá de Sambaituba tá dando um bom dia pra gente. É, rapaz, dá pra entender o que o ainda atual vereador Nino Valverde jogou a toalha, viu? Através desse denúncio algumas irregularidades que estão acontecendo aqui em Sambaituba e adjacências. Não está acontecendo a coleta de lixo, a ambulância sumiu. Com isso, várias pessoas que necessitam, né, de ser transportadas aí para um atendimento com urgência ficam desamparados. Sambaituba pede socorro. Forte abraço do amigo Chico Lopes. Que situação, hein, seu repórter? Perdeu a eleição, agora esquece, né?
Mas Sambaituba,
dois mandatos como vereador.
Sambaituba não sabe escolher.
Não
também,
sabe não, né? Não sabe não. Difícil. Fica difícil. O povo fala no Tropa, bom dia!
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Robertinho, eu queria que você verificasse se procede com a notícia que os cruzeiros em Léus, a temporada dele navio... caiu pela metade, rapaz. Aí o número de navios que irão atracar esse ano aqui no Porto de Ilhéus. Então não sei o que foi que aconteceu, mas me parece que caiu aí pela metade em relação ao ano passado. Então vamos chegar numa situação aqui que nós não vamos ter mais navios de cruzeiros aqui. Eu gostaria que você verificasse aí com as pessoas competentes aí para ver se procede essa informação, porque uma pessoa de confiança me passou essa informação. Eu trabalho com essa parte aí de translado de turistas, e pra gente isso aí é uma notícia péssima, entendeu? Muito obrigado. Aqui é Santos daqui do Cururuque.
Aí a situação,
bom dia,
né?
Robertinho Scarpita e Marinho Santos.
Bom dia.
Eu é Leandro da Visconde Pedra Branca do Malhado. Estou feliz pela vitória do nosso prefeito, da mudança que conseguimos fazer por Ilhéus. Espero que o nosso prefeito tenha uma visão pelaquela central de abastecimento, fazer uma melhoria ali que está precisando já há muito tempo e ninguém olha por ali, viu? Robertinho Scarpita e Marinho Santos.
Verdade, né?
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos.
é café. Eu te pergunto, como é que fica a consciência desse povo que votou aí em doutor Ademir mais uma vez, 6 mandatos, e o cara vai ao plenário falar uns absurdos desses que tem que devoluir as cabanas de praia onde gera emprego. E Deus acordou pro executivo, tá precisando aprender a acordar pro legislativo. O pessoal tá dormindo ainda na hora que vai às urnas votar pra vereador em Deus, viu?
Café, mandou ver aí, viu? Bom dia!
Bom dia, Marinho Santo, bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia!
Tô revoltada com isso aí que o doutor Aldemir falou. Ele é uma pessoa desumana, eu não quero me identificar, porque já fui funcionária lá da COSI, mas ele é uma pessoa muito ruim, uma pessoa muito desumana. E eu nunca votei para ele. Fui funcionária lá da COSI, mas nunca votei para ele. Ele é uma pessoa muito ruim. É tanto que me aposentei, não quis nem continuar mais trabalhando. E ele só ganhou mesmo porque ele dá laudo para as pessoas se aposentar. Por isso que ele ganhou. Ele é uma pessoa muito ruim, esse doutor Aldemir.
O povo tem voz e vez aqui. As opiniões são livres, né, seu repórter? E os fatos são sagrados. Que situação é essa aí, viu? Para toda ação existe uma reação. Marinho Santos! Tenta contato aí, Marinho Santos. Dá uma. Vou trazer essa informação. Eu vou te chamar logo a Nath Almeida. Depois do intervalo a gente vai falar do acidente. Agora um fato curioso, gente. Do acidente de ontem que vitimou o Ilhéense, né? Trabalhador. O nome dele, seu repórter. O nome dele que. O nome da vítima de ontem. Do acidente, a vítima do acidente, né?
Rodrigo Lima Carvalho de Jesus.
O Rodrigo, gente, ele trabalhava naquela obra lá em Uruçuca. E aí ele foi demitido ontem, volta pra casa e aí perde a vida nesse acidente. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, né? Trazer todas as informações, informações importantes, inclusive, pros amigos, familiares. Que ontem as imagens chocaram, né? E o vídeo, as pessoas fazem vídeo, jogam no grupo de WhatsApp, é lamentável. Nath Almeida, chegue chegando para mais um giro aqui na Metralhadora da Informação. Nossa querida Nath Almeida, bom dia, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, é com você. Bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo o nosso giro regional. A prefeita de Ibicaraí, a doutora Mona Lisa Tavares, realizou a entrega de algumas obras na tarde da última terça-feira, dia 22, aniversário, né, de 72 anos de emancipação política do município. Mona Lisa e sua equipe entregaram ruas pavimentadas e com rede de esgoto em bairros da cidade e também no distrito de Salomeia. As inaugurações tiveram início às 14 horas no bairro Bela Vista, com a entrega do saneamento básico e calçamento de toda a ladeira que leva, né, para o Alto do Cristo. A obra era uma reivindicação antiga, mais de 40 anos dos moradores, que finalmente foi feita pela atual gestão. Na oportunidade, a prefeita fez questão de lembrar que estava cumprindo mais uma promessa feita e avisou que em breve a igrejinha ao lado do Cristo será restaurada e uma praça será feita no local. Na sequência, a prefeita e uma multidão que acompanhava seguiram para o bairro Corina Batista, onde inauguraram o calçamento da rua Helena Cardoso da Silva. Na sequência, Mona Lisa se deslocou para o bairro Delfino Guedes, onde inaugurou calçamento de ruas com respectivo saneamento básico. Na oportunidade, a prefeita lembrou que aquela obra era um pedido do vereador Haroldo Melo. E para fechar a tarde de inaugurações, a prefeita entregou no distrito de Salomeia a construção do muro do cemitério, denominado de Manuel Macedo Novaes, homenagem feita ao saudoso morador e pai do ex-vereador do distrito, Ney Macedo. Tá aí, Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Um abraço pra você. Vamos pro rápido intervalo aí, rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
Oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Ecologia Praia, Planeta Doces, Contin Tintas, Atacadão, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico, Contin Tintas, tem Tropa de Elite e você, é claro, continua com a gente.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Primavera! Gabriela!
Primavera! Uma super manhã de quinta-feira, você ligado com a gente, acompanhando até as 8, Tropa de Elite, no oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, tem Planeta Doce, Jal Autopeças, Ecologia, Praia, Contin Tintas, Gustavo Vidro Elétrico e Atacadão do Cimento. Vamos juntinhos aí até as 8 com muita informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação ao vivo com a gente, 739-8829-1029, hein? Tá na hora! 712 na Bahia, microfone 1, tem ele pra contar tudo aí, viu? Repórter Marinho Santos, vamos trazer já essa informação. Ontem era por volta das 10 horas da manhã, quando a gente recebeu, né, esse vídeo mostrando aquela cena triste que hoje em dia, eu vou te contar, as pessoas param, filmam, né, a vítima ali agonizando e rapidamente circula nas redes sociais, viu? Lamentável. Vamos trazer essa informação no Tropa de Elite. É, o Rodrigo foi a vítima, né, seu repórter?
Rodrigo Lima Carvalho de Jesus, morador, segundo informações, bairro Nossa Senhora da Vitória. Ele perdeu a vida no quilômetro 18 da rodovia Ilhéus Uruçuca. Um trágico acidente na BA-262, em frente ao bar Pare Toma. Resultou a morte do Rodrigo. Morador, ele pilotava uma moto quando colidiu frontalmente com um caminhão. O socorro foi acionado, mas infelizmente o motociclista não sobreviveu aos ferimentos. As autoridades conseguiram localizar e informar a família sobre o ocorrido. Esse trecho da BA-262 é conhecido por sua recorrência de acidentes, levantando preocupações sobre a segurança viária na região. Então, pedimos cautela aos motoristas que trafegam na BA-262, que transitam aí por essa via. Então, ressaltando a importância de respeitar os limites de velocidade, as normas de trânsito. Além disso, é fundamental que as autoridades também, locais, intensifiquem ações de fiscalização, sinalização para minimizar os riscos e garantir a segurança de todos. Então aí, as nossas condolências a toda a família, aos amigos do Rodrigo, neste momento de dor e de perda. Inclusive, parabenizando aí o site Ilhéus 24 Horas, que se posiciona também da mesma forma que o programa Tropa de Elite. Mandando um abraço ao Marcelo Nascimento. O Marcelo Nascimento é primo do presidente eleito do Sinditax, o Alan Nascimento. E o Che, que está lá em Shell Enrolamento de Motores, ouvindo o programa Tropa de Elite. São 7 horas e 15 minutos. Mandando um abraço à galera da... os gigantes da colina, todos que estarão viajando logo mais às 19 horas, 7 da noite, esse sentido Ilhéus, Rio de Janeiro.
Beleza, seu repórter, prepara essa outra matéria aí sobre o Sintepab Bahia, você trazer já já. Daqui a pouquinho vamos ouvir o Jorge Saci, presidente da Associação dos Cabaneiros. Polêmica essa fala de ontem do vereador reeleito Aldemir Almeida, que entra no seu sexto mandato como vereador na cidade de Ilhéus. Jorge Saci fala no Tropa de Elite daqui a pouquinho. Deixa eu falar do SINZEP Servidor Fest. Servidor Fest, a festa do servidor, está confirmada então para acontecer segunda-feira. Segunda-feira Ilhéus vai estar em festa, né? Porque tem a festa do servidor. Logo depois tem um grande culto de agradecimento na Praça do Eduardo, a Praça da Catedral de São Sebastião. Que daqui a pouquinho a gente vai ouvir o convite do Gerson Rufino. Então, Servidor Fest, segunda-feira, dia 28, a partir das 14 horas, no Centro de Convenções de Ilhéus, Luan Costa, Nildinho do Arrocha, Batuque Bom e Nayan Dimes. É a festa dos associados do SINZEP, palco com show, brindes e muitos sorteios, muita animação. As pulseiras estarão sendo entregues a partir de hoje, né? Daqui a pouquinho, a partir das 9 da manhã até as 18 horas, e amanhã, sexta-feira, das 9 às 18 horas também, para os associados lá na sede do SINZEP, no Carneiro da Rocha. Realização SINZEP e o apoio, que foi fundamental. A festa só vai acontecer pelo apoio do prefeito eleito Valderico Júnior. Nessa contenção de gastos, final de mandato, seu repórter, o governo atual disse que não teria como ajudar na realização dessa festa. E aí o Joca, a diretoria do SINZEP, entra em contato com o prefeito eleito e o prefeito se colocou à disposição. Porque o servidor, gente, o servidor é o maior patrimônio. O servidor é o maior patrimônio que a prefeitura tem, são os servidores, são eles que prestam serviço para atender a população. Estão entendendo isso? É, e de um bom relacionamento que tem com os servidores, o Valderico Júnior deu esse apoio e garantiu a realização dessa festa que vai acontecer segunda-feira, a partir das 14 horas, lá no Centro de Convenções, tá certo? Mais uma vez, sim, aí vem uma novidade. Vem uma atração surpresa aí ainda, viu? Surpresa, vê se no programa de amanhã eu já revelo, ou se não só no programa de segunda-feira. Mas já confirmado aí, Luan Costa, Nildinho da Rocha, Batuque Bom e Nayan Dimes. É, vamos lá então, seu repórter, são 7 horas mais 18 minutos, 7h18. A gente está acompanhando essa situação, 7h18, viu? Vai se atrasar não. Sobre a fala de ontem do vereador Aldemir Almeida. E aqui a gente convocou. Atenção, Jorge Saci, presidente da Associação aí dos Cabaneiros. Eu tô com o Jorge Saci na linha. Bom dia, Jorge. Fala pra gente dessa situação aí, né? Essa fala do vereador Aldemir Almeida. Jorge Saci, bom dia.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Mário Santos. Aqui Jorge Saci, presidente da Associação dos Cabaneiros da Praia do Sul. É, ontem fomos pegos de surpresa com os dois vídeos que estão circulando aí nas redes sociais, com a fala do vereador Augustão e do vereador Dr. Aldemir, né? A gente repudia veemente a fala do vereador Aldemir quando ele disse que as cabanas de Léo, da Praia do Sul, têm que ser retiradas, né? Demonstra uma total falta de preocupação com mais de 500 famílias que vivem diretamente das cabanas, uma total falta de preocupação e de compromisso com o turismo da cidade de Ilhéus, porque a gente fomenta o turismo. Dia 5 chega o primeiro navio aqui em Ilhéus, as pessoas vão para onde? Vão para a fazenda, vão para a praia, e nós damos esse suporte, nós damos esse atendimento. Entende? Agora eu queria que ele esclarecesse onde esse plano diretor contempla a retirada das cabanas, e ele esclarecesse também que dinheiro tem esse para financiar. Financiar o quê? Né? Outra questão, eu pergunto por que Augustão não jogou no ventilador essa informação que existia um acordo para que a obra da duplicação fosse feita com a retirada das cabanas. Eu sempre questionei, desde o primeiro momento que eu vi o projeto que foi apresentado pela prefeitura, projeto esse que a gente não tem mais acesso, né? Aliás, a gente só teve uma apresentação, e eu sempre disse que o projeto era obscuro, um projeto que a gente não participou, deixei bem claro isso, que nós não participamos da formulação desse projeto, nos foi apresentado 2 anos e meio depois que a gente teve uma reunião de uma comissão que estava sendo, que foi montada para acompanhar e criar o projeto, e simplesmente 2 anos e meio depois eles apresentaram para a gente um projeto pronto, sem nossa participação, sem nossa opinião. Então, assim, a associação, como todos os ilhéenses, acredito, tenho certeza disso, né, repudia a fala do vereador Aldemir, que não tem compromisso nenhum com o turismo de Ilhéus.
Importante, Jorge Saci, essa nota de repúdio, né? A gente sabe que esse projeto é um projeto que não se ouviu os cabaneiros. Inclusive, o prefeito eleito esteve reunido com vocês e já se colocou à disposição para uma nova reunião, já agora, com o prefeito eleito, para se redefinir esse projeto, ouvindo vocês. Agora, esse projeto, vocês entraram na justiça. Como é que anda essa situação aí do processo na justiça em relação às demolição das cabanas, Jorge Saci?
E outra coisa, Robertinho, a matéria está sob júdice, está na justiça, o juiz está analisando a questão do licenciamento da obra, que foi feita de forma irregular. O Ministério Público já se manifestou no sentido de que a obra tem que ser interrompida por conta de que não teve o licenciamento ambiental correto, porque eles fizeram o licenciamento simplificado.
Olha aí.
Sem a participação dos órgãos públicos federais. E nós, cabaneiros, temos uma decisão judicial que resguarda as cabanas, no sentido de que elas não podem ser demolidas sem um projeto de requalificação e planejamento de reconstrução de todas as cabanas da Praia dos Milionários.
O que começa? Um abraço, Jorge Saci, obrigado. O que começa errado não tem como terminar certo, né, seu repórter? Começou errado, imagina só. Vamos fazer essa segunda fase da duplicação e aí vamos empurrar para ver se cola. E não colou.
A queima-roupa.
Queima-roupa. Lamentável. A gente continua acompanhando esse caso.
Chegou em boa hora, né?
Chegou em boa hora, imagina aí, viu? Que situação, viu? Vamos lá, são 7h23 na Bahia, 7h23. Esse é o programa número 1 das manhãs em toda a região. O pau que dá em Chico dá em Francisco, né, seu repórter? Dá ou não dá, seu repórter?
Dá sim, claro.
Bom, Sintepav chegou chegando, tem aqui assédio? Tá pra trabalhadores, seu repórter?
Scarpe, o Sintepav Bahia denuncia abusos psicológicos aos trabalhadores na ferrovia em Uruçuca. Manifesta a sua profunda preocupação com as condições de trabalho nas obras da ferrovia em Uruçuca, realizada pela empresa Prumo. A empresa Prumo, subcontratada da Bahia Mineração. Então, o Sintepav recebeu a denúncia do trabalhador, funcionário da empresa Prumo, sucessora da TCR-10, a TCR-10, o senhor Rodrigo Lima, que retratou a pressão insustentável enfrentada pelos profissionais da obra. A Bahia Mineração estabeleceu regras opressivas que geram insegurança aos trabalhadores, sobretudo aos prestadores de serviços que sofrem altos níveis de pressão psicológica no ambiente de trabalho. Entre os exemplos está a regra de ouro da BAMIN, que incide sobre as terceirizadas e que passam a realizar cobranças duras, resultando aos trabalhadores a realização das atividades diárias com muito estresse, né, pressão e constante ameaça de demissão. Então, o trabalhador Rodrigo Lima, esse rapaz que foi demitido, que morreu nesse acidente de moto, com a justificativa de que ele não estava usando cinto de segurança durante o deslocamento no ônibus de Ilhéus para Uruçuca, apesar da sua súplica aos gerentes da empresa e à gerente da saúde e segurança do trabalho, por numa advertência como previsto por lei, ao invés da demissão. A situação foi ignorada, deixando-a em estado de desespero, o rapaz, é uma vez que ele era o provedor da sua família. Então o Sintepave Bahia tentou intervir na última quarta-feira, no dia de ontem, portanto. Infelizmente, o trabalhador foi vítima de um grave acidente de trânsito na BA-262, rodovia Ilhéus Uruçuca, devido ao abalo psíquico e resultado da sua demissão.
Que situação!
As relações de trabalho impostas pela Bamin e, consequentemente, pela Pruma, que é a contratada da Bamin.
Aí o Sintepave chegou junto, né?
Chegou junto.
Um abraço aí. Manda um abraço pro vice-prefeito, ele que é diretor do Sintepave, nosso querido Alessandro Lebrão.
Alessandro Lebrão.
Lebrão,
vice-prefeito,
né?
Vice-prefeito de Uruçuca.
Nosso presidente Gazo, né? Que Salvador também não deu essa oportunidade do Gazo ser vereador da nossa capital. Seu repórter, sobre aquele homicídio, né? Que aconteceu lá em frente ao Premier. Suspeito de envolvimento no assassinato. Ele não era lavador de carro, ele não era guardador de carro, nem lavador de carro, né? Diz que por volta de uma semana que ele estava frequentando, acompanhado de um outro amigo, o rapaz que foi assassinado de 21 anos.
Uma semana que estava frequentando o espaço ali.
Aquela região do estádio Mário Pessoa.
O Ian Kennedy.
Pois é.
Ele, inclusive, Ian Kennedy Silva dos Santos, ele tinha 21 anos, ele estava... proibido de entrar no bairro Teotônio Vilela, porque, segundo as investigações, Ian fazia parte da facção criminosa Tudo 3, mas acabou mudando para a facção Tudo 2, o que aí contribuiu para ser levado ao Tribunal do Crime.
Que coisa, viu, rapaz? Vamos nessa, vamos seguindo com a metralhadora da informação, 727.
Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Vamos no Zap Zap!
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, bom dia, bom dia!
Bom dia, tropa. Bom dia a todos os ouvintes de Léus.
Bom dia.
Veja o entendimento de um vereador que, na verdade, ele não tem voto por carisma, ele não tem voto por projeto de autoria dele de grande alcance social. Nós sabemos de que forma ele se elege nessa cidade. E agora ele quer tirar o emprego do pai de família. E Léus já é... E Léus não caiu no buraco ainda porque é muito grande. E ele agora... Vamos tirar a cabana, vamos tirar o emprego do garçom, vamos tirar o emprego das pessoas, das cozinheiras, dos cozinheiros, que é dos barman que trabalha nessa região. Então é um vereador que não representa nada para a nossa cidade. Se você for ali na Cossi ou em qualquer clínica que esse rapaz tem, você paga, é o SUS. E nós sabemos por que ele se elege vereador, porque não tem precisão, ele é rico. Mas ele se elege para defender o patrimônio dele, que não é pouco, tá? Para defender o dinheiro do SUS que entra lá dentro da COSI, né? Das clínicas dele. E você aí agora, vai votar novamente em um cara desse que não representa nada para nossa cidade? Bom dia.
Bom dia, Titi.
Bom dia, Mário Santos, Robertinho Escapita.
Bom dia.
Estou aqui passando para desejar a você uma boa viagem, que o Espírito Santo leve vocês e traga vocês firme e forte, com Nossa Senhora Aparecida tomando conta de vocês.
Amém.
E você, Mário Santos e Robertinho Escapita, sempre que puder, manda um alô para mim, né? Porque todos os dias... Eu estou ouvindo Tropa de Elite todos os dias, viu? E que vocês tenham uma quinta-feira abençoada. Aquele abraço.
Valeu, Elia. Um abraço, Elia.
Bom dia, Robertinho Escapeta. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Escutando esse programa aqui maravilhoso de vocês.
Milisco.
Nessa manhã ensolarada. Vai dar tudo certo ano que vem com o nosso prefeito Balderico levantar essa cidade. Essa cidade está derrubada, esquecida, mas ano que vem... Vamos voltar a ser a princesinha do sul. Mário Santos, você vai pro Rio de Janeiro ver o seu Vasco da Gama? Dá uma passadinha em Madureira lá, meu amigo. Lá em Madureira, meu garotinho. Madureira é minha parada lá em Madureira. Vai lá ver, Via Vera Portela, Marinho Santos. Um abraço pra vocês aí, bom programa. Belisco do Vilela, meu irmão.
Valeu, Belisco.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Roberto Scarpita. Passando aqui pra desejar uma ótima quinta-feira pra todos nós. E mandar um alô aí pro meu amigo Paulão, Boca de Veludo.
Valeu. Valeu, Teles. Um abraço. Viu a dica do Belisco aí, seu repórter? Passa lá em Madureira.
Eu vi.
Madureira.
Ouvi atentamente o Belisquinho. Ouvi a minha ex-colega de colégio, minha amiga Elia. Um abraço aí nos carilos, Elia, pra você. E a feijoada da Rosa, ele espera, viu?
Agora, você viu o desabafo também do Tite, né? Tite, uma liderança do Banco da Vitória, em relação a esse posicionamento do vereador Aldemir, viu? Bom, tá chegando ele, Manoel Messias. É hora de mais um giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manoel Messias, bom dia, bom dia. Aquele abraço pra você. Um abraço.
Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM. Em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna. E fica no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé. E atenção, vem aí a promoção dos 17 anos da Boi Bom, que tem na direção Amigão Gauchão. E de Rose Lanches, tem salgado por apenas R$2,50 e suco da fruta a partir de R$2,00 na Avenida Cinquentenária, esquina com canal, embaixo do antigo Teodete, aqui em nossa cidade. Então vamos às notícias de Itabuna. Olha, a tarde de ontem, quarta-feira, foi agitada aqui em nosso município. Por volta das 12h30 da tarde, moradores realizaram um protesto na Avenida Amélia Amado, no centro da cidade, bloqueando as duas vias do viaduto em direção ao Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. O movimento durou cerca de 30 minutos e a polícia compareceu ao local para dialogar com os manifestantes e liberar a via. Pouco depois, por volta de 1 hora da tarde, um prédio onde funciona um restaurante no calçadão Rui Barbosa, no centro aqui da cidade, pegou fogo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, cerca de 7 pessoas foram resgatadas, sendo que uma delas precisou do auxílio de respiração mecânica. Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver pessoas que estavam dentro do prédio, posicionadas nas janelas, tentando escapar do fogo. O SAMU chegou ao local e prestou os primeiros socorros às vítimas. O bombeiro controlou o fogo. Graças a Deus, não houve vítima fatal. Pediatra João dos Reis Lessa Neto morre aos 80 anos. O médico pediatra João dos Reis Lessa Neto morreu ontem, quarta-feira, aos 80 anos de idade. O profissional era um dos sócios do Hospital CEMEP aqui em Itabuna e servidor do antigo INPS. Quem também morreu aqui em nossa cidade esta semana foi o pai do prefeito Augusto Castro, o senhor Gildásio, que tinha 98 anos de idade. O sepultamento aconteceu ontem, quarta-feira. Meus amigos, no setor policial, Jack Bombom é condenado a mais de 50 anos de prisão por crimes de homicídios aqui na cidade. Foi condenado a mais de 50 anos de prisão o homem que matou 3 pessoas, entre elas uma criança de 7 anos aqui em Itabuna. O acusado, Jackson Vicente, mais conhecido como Jack Bombom, estava preso desde o dia 6 de junho de 2022, quando foi detido em Guarapari, no Espírito Santo. O triplo homicídio aconteceu no ano de 2021 aqui em nossa cidade, na Rua da Bananeira, no bairro Lomanto Júnior. Após um julgamento que durou grande parte do dia, Jack Bombom foi condenado a 50 anos e 4 meses de reclusão. O crime chocou a população itabunense, especialmente por também envolver a morte de uma criança inocente. Falamos em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção do amigão Gauchão, e que está preparando uma grande promoção para os seus 17 anos de sucesso. E Rose Lanches, com salgado por apenas R$2,50 e suco a partir de R$2 na Avenida Cinquentenário. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia, amigo.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
É Valeu, tropa de elite, a metralhadora da informação, a DJ8 pra você. Sete horas 45 minutinhos na Bahia. Primeira reunião pós-eleitoral lança projeto de empoderamento feminino em Ilhéus, né? Na última segunda-feira, as candidatas à vereadora pela coligação Renovação Competente do prefeito eleito Valderico Júnior participaram da primeira reunião pós-eleição. O encontro foi coordenado pela doutora Eva Cavalcante, presidente do União Brasil Mulher Ilhéus, e pela doutora Sheila Mendes, presidente do Cidadania Ilhéus, com efetivo, né, e esse objetivo mais que especial, justamente de acolher e fortalecer as mulheres que se candidataram à vereança pela coligação. Se fizeram presentes aí as candidatas Sonilda Mello, Vânia Souza, Raimunda da Piaçava, Ila Zanella, né, Sônia da Dicas, professora Márcia Siqueira, Cris Silva e a doutora Eva. Nesse momento de união feminina, foi lançada aí a proposta do projeto Lidera Elas, idealizado pela doutora Sheila Mendes, que busca incentivar, conscientizar e empoderar mulheres através de uma escola de políticas para as mulheres. Além das candidatas, outras mulheres que disputaram a fortalecer, né, dispuseram, melhor dizendo, a fortalecer esse movimento que pretende se consolidar em 2025. O projeto será aberto a todas as mulheres, independentemente de partido ou posicionamento político. O convite será estendido a todos os partidos da cidade, sejam de esquerda, direita ou centro. O que sonhamos e desejamos é a valorização efetiva das mulheres. Abraçamos essa ideia e seguiremos firmes nesse propósito, afirmou a presidente do União Brasil Mulher, a doutora Eva Cavalcante. Senti falta da Lu Cerqueira nessa reunião, viu, seu repórter? Lu Cerqueira, uma candidata também incansável, uma figura que a gente gosta, tem serviço prestado a esta cidade. Lu, um abraço para você, um beijo. A Lu também ficou bastante decepcionada, seu repórter, com o resultado das eleições. Mas a gente tem que estar preparado, né? A gente tem que estar preparado. Vitória ou derrota?
A festa da vitória de Valderico Júnior. E eu fiquei sentadinho ali junto com a Lu Cerqueira. Eu, Lu Cerqueira e Angélica Santos. E Lu, bastante triste, falando inclusive sobre você, os 305 votos, o Robertinho merecia ser eleito, merecia ter sido eleito, Marinho Santos.
Passou.
Mas ela, eu fiquei preocupado com o Lu Cerqueira naquele dia. Mas Deus não comanda, Scarpa. Deus sabe o que foi de bom para você e o que é que vai ser de bom. Só Deus sabe. Olha, Scarpa, tô chegando com a última informação aqui. Uma ação rápida da Companhia 70, a Petro 70 chegando, atravessou para a Zona Sul, resultado, recuperou um veículo roubado e a prisão de um elemento suspeito. Manhã de ontem, a guarnição do Petro 70 informada sobre o roubo de um veículo na cidade de Itabuna. Esse veículo teria seguido em direção a Ilhéus. E após buscas na área, o veículo foi identificado na Avenida Lomanto Júnior, no bairro do Pontal. E aí foi realizada uma abordagem e com o condutor. A polícia encontrou uma arma de fogo. O suspeito e o veículo recuperado foram apresentados no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, o carro ficando à disposição da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, a equipe comandada pela delegada doutora Rita de Cássia e o chefe do serviço de investigação, o Edson Serra. Inclusive, cobramos do Edson Serra ainda no dia de hoje sobre a questão da investigação do latrocínio ocorrido em Barra Mares, onde os elementos tiraram a vida do trabalhador, 81 anos, o Maraú. Continua as investigações e estamos no caminho certo, foi a palavra do Edson Serra. Consertando aqui, Scarpita, o Léo do Centro Aço. Ele, Marinho Santos, conserta aí que a galera, que vai viajar hoje junto com você para o Rio de Janeiro. Você falou errado. É que eu falei errado. É Guerreiros da Colina. Os Guerreiros da Colina.
Ai, ai, tá vendo? Os Guerreiros da Colina.
O presidente do Colo-Colo já recuperado na UPA, viu,
Scarpe? Graças a Deus. Agradecer a equipe do SAMU aí, né? Do SAMU. Susto que o nosso querido.
Quase perdeu a vida.
Zé Maria, né?
E agradecer ao. Nós acionamos o vereador eleito, o Márcio Brandão, o Bodão, e imediatamente o Márcio Brandão se deslocou até a UPA da Avenida Esperança.
Você vê como funciona a rede, né? Chegou na UPA e falou o nome Scarpita, né? Um atendente do SAMU, colega de meu filho manda a notícia pra gente, a gente tenta o contato, você busca esse apoio do Márcio Bodão, que é amigo do Zé, e aí é uma rede, seu repórter, é uma rede do bem, né? Uma rede pra gente poder prestar o serviço às pessoas.
Primeiro eu tentei o contato com o Marcelo dos Anjos, aí só foi um ponto. Aí eu lembrei do vereador eleito, né, o Márcio Brandão, que goza de uma amizade também muito boa com o Zé Maria, assim como eu e você. E o Márcio Brandão, imediatamente, eu disse, olha, urgente o Márcio Brandão, ele se deslocou para o local, Scarpe.
Graças a Deus. O susto passou, Zé. Um abraço para você, viu? E melhoras aí.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
O zap zap dá moral para quem dá moral para gente.
Bom dia, Scarpita.
Bom dia.
É, venho aqui falar aqui a respeito da obra que está tendo ali na Praia do Marciano. Ficaram de fazer o asfalto lá. E aí agora pararam tudo, não estão pagando o pagamento dos funcionários, estamos sem receber nosso pagamento. Queria que o senhor acionasse aí o prefeito Mário Alexandre aí, viu? Que começou a fazer a obra e agora não está nem pagando mais o salário da gente. A gente está aqui sem receber nosso pagamento.
Atenção, Marão!
A gente pai de família trabalhando para não receber, aí é ruim. Antes da política estava pagando, acabou a política, agora não quer pagar mais. Entendeu? Não dá uma satisfação nem nada.
Aí,
então veja aí com a gente, fala na rádio.
Valeu.
Aí.
Espaço aberto pro povo, espaço aberto pro governo também falar, viu?
Bom dia, Marinho Santo, bom dia, Robertinho Scarpinta.
Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Gabriela FM, deste programa líder de audiência. Aqui quem fala é Pai Anailto, liderança religiosa de Ilhéus.
Ajaiô.
Aproveitando este programa maravilhoso para convidar todos, todas e todes, né? Pais e mães, algães e equedes da religião de matriz africana para domingo, dia 27, às 8 horas, a 8ª caminhada da paz e contra a intolerância religiosa, lá no Pontal, concentração Rua Casimiro Costa, em frente ao terreiro de Luanda. Um abraço a todos.
Valeu, axé,
viu?
Bom dia,
garotos, tropa de elite. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Bom dia, Maria Santos. Vai aqui também minhas condolências para o pai e a mãe, né? Eu conheço o pai dele, mas não conheço a mãe. Mas sei agora o que ela está passando. Tem 10 meses que eu passei por isso.
Lamentável, né, Angélica?
Foi na rodovia Ilhéus e Itacaré, no dia 15 de dezembro. É uma dor que eu sinto em meu coração, que só Deus sabe. Imagino o que ela está passando. Aí, Milton, força, coragem. É o que eu te desejo. Que
nossos
Deus
sentimentos aí aos familiares do bom Rodrigo, viu? Muito triste, Angélico.
Oi,
abraço.
Oi, Santos, Robertinho, Capita, meu nome é Antônio.
Fala, Antônio.
Da entrada de Vilela até o Banco da Vitória, a rodovia Jorge Amado, né? Conhecida 415. Continua escura ainda, certos pontos. Me parece que estão carregando os fios, viu? Nos ajude aí. Tudo de bom pra vocês, comunicadores. Gabriela FM, 100%.
Valeu. Estão levando os fios, seu repórter? Os fios? Porque tá tudo às escuras aí, viu?
Estão jogando a toalha, Scarpita. Nessa reta final, Scarpita, antes que eu esqueça, falecimento em Salvador. O corpo já chegou em Léo desde ontem. Está sendo velado no SAF o corpo de seu Nelson. Seu Nelson, morador do bairro São Miguel. Então,
nosso sentimento de condolências aí,
vai dar o último adeus a seu Nelson, o pai da Nelma, do Zitinho, o pessoal, o sogro do seu menino da Embasa.
É lamentável, viu?
Interligada no Tropa.
Paulo José vem chegando pra fechar o Tropa de hoje. Daqui a pouquinho, Renatinho, Bad Boy, bom dia. Paulo, bom dia.
A Lei Geral do Turismo é um marco importante que fortalece o setor e ajuda a desenvolver o Brasil. É importante destacar que os prefeitos prefeitas, governantes em geral deste país devem estar atentos à legislação do turismo para impulsionar o turismo e gerar novas oportunidades para todos. E os novos prefeitos e prefeitas, principalmente, comecem nas suas cidades a pensar nesta lei do turismo e iniciem um 2025 com olhos voltados para o presente, fortalecendo o futuro do nosso turismo. Bom dia a todos que acompanham esse programa Líder em Audiência. O desabamento de um telhado de uma escola em Guaratinga chama a atenção, alerta os demais municípios para problemas nas escolas, para que vistoriem a estrutura das escolas em sua cidade. A unidade escolar fica localizada ali em Monte Alegre, povoado de Guaratinga. O incidente ocorreu por volta das 8h30 da noite, quando parte da estrutura cedeu, caindo ao chão aí o telhado, expondo fios elétricos, aumentando o risco. A área afetada foi isolada, mas o restante do prédio também está sob risco de desabamento, segundo informou os moradores. A Secretaria Municipal de Educação de Guaratinga informou que a área escolar está sendo isolada, de que a escola passará por uma vistoria total. A secretaria também afirmou que já acionou engenheiros da Prefeitura e da Defesa Civil para que iniciem as investigações e, claro, o município logo inicie também as obras de recuperação do telhado dessa escola lá em Guaratinga. Então, atenção, senhores gestores municipais, vistoriem as escolas, fiscalizem, não permitam que alunos, que crianças percam suas vidas por conta da negligência ou da falta de cuidados nas escolas e creches dos nossos municípios. Prestes a tomar posse, o prefeito eleito de Mascote, Tião Moreira, do PSB, já anunciou os primeiros nomes da equipe que vai estar com ele na próxima gestão 2025-2028. O anúncio foi feito nas redes sociais do prefeito eleito. A pasta da educação vai ficar com Reginaldo Prado, professor e advogado. A Secretaria de Saúde será a enfermeira e pesquisadora Lavínia Santos. Boa sorte aos indicados e nos próximos dias o prefeito eleito Tião irá anunciar outros nomes. E lembrando que no blog Paulo José tem uma matéria completa sobre o perfil dos indicados à Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde. Lá em Mascote você lê a matéria na íntegra e conhece o perfil dos indicados. E por último, olha só, haverá aí uma corrida do servidor público no dia 27 de outubro, isto lá na cidade de Canavieiras. Com opções para todos os níveis de condicionamento físico, a corrida contará com um percurso de 3 km para caminhada e 5 km para corrida. A largada está prevista para as 7 horas da manhã na Praça da Bandeira, em frente à Prefeitura. As inscrições podem ser realizadas presencialmente na Secretaria de Educação ou através aí, né, de QR Code em matéria que está sendo publicada também no blog Paulo José. Vem aí, portanto, a corrida do servidor público em Canavieiras, valeu, dia 27 Paulo. De outubro. Um abraço a todos, um ótimo dia.
Valeu, Paulo. Marinho Santos, boa viagem para você, um bom retorno e que o Vasco da Gama possa vencer no Rio de Janeiro, lá em São Januário, viu?
Muito obrigado e um abraço.
Toda a torcida, viu?
Vamos vencer, com fé em Deus. Aliás, um abraço a todos que irão viajar junto comigo.
Boas.
E vamos na fé.
Boas férias, né, para você. Bom dia de férias.
Senhor Jesus Cristo até o Rio de Janeiro. Lá vou conhecer o Léo.
É.
Vou atravessar a rua e o nome da garota, Renatinho? Antônia.
Léo e Dona Antônia lá, viu?
Um abraço pra vocês.
Até semana que vem, seu repórter. Valeu, amanhã valeu. Tem Thaísa Badaró. Ela é psicóloga, né? Infanto juvenil, estará conosco amanhã. Vem aí, Renatinho Beriboy, o Tropa de Elite chega ao final e a gente se encontra amanhã bem cedinho, a partir das 6, no oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Ecologia, Praia, Jau, Autopeça. Tem Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico com Tintitas. E é claro, todo mundo se encontra amanhã. Valeu, acabou.
Você curtiu Tropa de Elite.
Tropa de Elite.
A
metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.